DW. Jornal da Manhã.
No ar está o Jornal Matinal da DW África para esta quarta-feira, 6 de janeiro de 2021. Saiba neste jornal, na província moçambicana da Zambésia, mais da metade dos 700 empreiteiros estão falidos devido à pandemia da Covid-19 e aos ataques.
Muitas empresas que operam na área acabaram deslizando-se, algumas delas fecharam. Ainda continuamos desempregados.
Na província de Inhambane, antigo edil da Vila da Macinga foi condenado a 2 anos de prisão, convertidos em multa, acusado de desvio de fundos e falsificação de documentos.
Não pode ser aplicada a suspensão da pena. A lei devia ser alterada para não permitir que nesse tipo de crimes fossem substituídas as penas por multas.
Ainda neste jornal lhe dou conta de que camaroneses clamam pelo fim da guerra civil envolvendo as forças governamentais e grupos separatistas na região de Bamenda, no oeste do país. São estes os destaques deste jornal, assinado por mim, Amós Fernando. Bom dia. É tema de destaque deste jornal que mais da metade dos 700 empreiteiros na província moçambicana da Zambésia estão falidos por causa da falta de oportunidades de execução de obras do Estado, principalmente devido à pandemia da Covid-19 e aos conflitos armados no centro e norte do país. A Associação dos Empreiteiros da Zambésia pede ajuda às autoridades locais para minimizar os efeitos da pandemia, como nos dá conta o correspondente da DWA África, na Zambésia, Marcelino Muheia.
A falência dos empreiteiros na Zambésia arrastou consigo dezenas de trabalhadores que tiveram que procurar meios alternativos para o seu sustento e das respectivas famílias. Além da pandemia da Covid-19, as guerras no centro e norte de Moçambique são apontadas como algumas das causas principais. Neste momento, o clima que se vive entre os empreiteiros na Zambésia é de revolta e descontentamento. Os empreiteiros contaram à DW, sem gravar a entrevista, que algumas empresas teriam possibilidade de estabilizar-se se ganhassem as obras de construção e manutenção de sanitários que decorrem nas escolas da província desde o final do ano passado. Mas neste momento, quem está a executar as obras são empreiteiros que vieram de Maputo. O presidente da Associação Provincial dos Empreiteiros da Zambésia, Zeca Dias, lamenta a situação.
Muitas empresas que operam na área acabaram deslizando-se, algumas delas fecharam. Houve uma miragem para os empreiteiros locais quando foi anunciado que haveriam alguns trabalhos de emergência, obras de sanitários. Essa notícia para nós acabou nos criando muitas expectativas. Ficamos motivados, fomos vendo que, ok, a província vai ter trabalho, nada mais que os que vão executar são as pessoas locais. Mas não passou mais do que uma miragem. Foi essa situação que nós acabamos de ver, concorrentes que tiveram trabalhos, foram empresas sediadas no Maputo, ainda continuamos desempregados. Não estou contra os outros que vieram, que ganharam as obras, mas o país é o único e é bom se se desse primazia às empresas locais.
O presidente da Associação dos Empreiteiros da Zambésia está preocupado com o aumento do desemprego no setor.
E sabíamos que talvez esse concurso seria lançado ao nível da Direção Provincial de Educação, mas pelo contrário foi lançado no Ministério.
Mediante esse tipo de situação, nós temos conversado com o governo, né? A situação dessa aqui está a preocupar a camada empresarial local e está a deixar cada vez mais desempregada a nossa própria camada.
As autoridades de educação locais dizem que não têm culpa pelo que aconteceu. O contrato dos empreiteiros que vieram de Maputo foi rubricado pelo Ministério de Educação. Apesar disso, o Ministério Público tem vindo a advertir algumas instituições públicas locais, principalmente a Direção Provincial das Obras Públicas da Zambésia, a ter muito cuidado na adjudicação de obras para evitar o envolvimento em mais casos de corrupção, como tem sido recorrente. O Procurador-Chefe Provincial da Zambésia, Fred Jamal, faz a radiografia da situação.
Província da Zambésia, obras públicas, uma vergonha. Estamos mal como país. Há países, vou dar um exemplo que é Botsuana, já teve os índices mais altos de corrupção. Ruanda, hoje tem os níveis zero. É porque houve um trabalho feito. Nós, pelos piores exemplos, estamos a liderar.
De clima para DW, Marcelino Moenha.
E na nossa pergunta do dia, queremos saber que apoios poderia o Governo Provincial da Zambésia dar aos empreiteiros para fazer face aos efeitos da pandemia da Covid-19. Francisco Pacheco comenta que o grande problema não é a falta de obras. O problema é como que são feitos e são ganhos os concursos públicos que eles lançam. E diz ele que as suas empresas, muitas das vezes, são as que ganham os concursos. Até hoje, ninguém sabe sabe quais são as empresas ou empreiteiros que ganharam as adjudicações diretas durante a pandemia da Covid-19, nem quais são os valores que foram gastos. Isso tudo é uma gatunagem, nepotismo, compadrio, corrupção, camaradagem, escreve este nosso ouvinte. Também é divânio dos bigs, escreve que nem mesmo antes da pandemia da Covid-19 a África já tinha esses problemas da falta de estratégias para garantir empregos sólidos ao povo. Isto de acusar a pandemia não vai cair bem, considera este internauta. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
As autoridades moçambicanas capturaram nesta terça-feira um estrangeiro que terá tentado infiltrar-se entre as forças governamentais durante exercícios matinais, informou o porta-voz das Forças de Defesa e Segurança Moçambicana, Freitas Norte. Citado pela televisão de Moçambique, Freitas Norte disse que, além de infiltrarem-se nas Forças de Defesa e Segurança, a estratégia dos grupos insurgentes que têm protagonizado ataques armados em Cabo Delgado passa também pela divulgação de falsos anúncios para vagas de emprego na região. O porta-voz da Polícia da República de Moçambique, na Zambésia, centro do país, Sidney Lonzo, considerou ontem de falsa denúncia de uma alegada união ilegal envolvendo o comandante distrital da PRM em Murrumbala e uma menor de 16 anos. O caso foi denunciado há dias por várias organizações da sociedade civil moçambicana. Na última quinta-feira, a Procuradoria Provincial da Zambésia havia pedido a suspensão temporária do comandante distrital da PRM em Murrumbala, tendo também destacado um grupo para investigar o caso. Jovens ativistas e atores da sociedade civil angolana marcham no próximo sábado na província de Uís, norte do país, para protestar contra as dificuldades socioeconómicas e exigir alternância no poder em Angola, anunciou ontem a organização. Jorge Kisiki, um dos organizadores da marcha, garante que a manifestação será pacífica e visa exigir alternância no poder em Angola, por considerar que o atual governo constitui um obstáculo para a edificação de uma Angola inclusiva para todos. O governo da Guiné-Bissau exonerou esta terça-feira o diretor nacional da Interpol, Malácio Correia, e para o seu lugar foi nomeado o antigo procurador-geral da República, Bakary Biai, e a exoneração de Malácio Correia aconteceu horas depois do coletivo de advogados de Domingos Simões Pereira criticar a sua atuação na tentativa de execução de um mandato de captura internacional emitido contra o líder do PAGC pelo Procurador-Geral da República, Fernando Gomes. O Banco Mundial estima que todos os países africanos de língua oficial portuguesa regressem já este ano ao crescimento económico, com exceção da Guiné Equatorial, que deverá manter a recessão dos últimos anos em 2021 e 2022. De acordo com o relatório sobre as perspectivas económicas globais, divulgado ontem em Washington, Angola deverá crescer 0,9% depois de ter experimentado o quinto ano consecutivo de recessão em 2020.
DW África, Deutsche Welle.
Na província de Inhambane, sul de Moçambique, foi condenado a 2 anos de prisão convertidos em multa o ex-presidente do Conselho Municipal da Vila da Macinga, acusado de desvio de fundos e falsificação de documentos. Entretanto, alguns cidadãos dizem que o importante neste momento é reaver o dinheiro desviado e outros acham que a justiça foi demasiado branda, como nos reporta o correspondente da DW África em Inhambane, Luciano da Conceição.
Mais de uma semana depois da condenação do antigo presidente do Conselho Municipal de Macinga, a polêmica continua. Clemente Boca, da Frelimo e outros dois réus, um vereador e um chefe da contabilidade naquela instituição, foram condenados em 28 de dezembro a 2 anos de prisão por desviar mais de 2 milhões de meticais, o equivalente a cerca de 21 mil euros. O juiz da causa, Carlos Pedro, converteu a pena em multas. A taxa diária de 5% de um salário mínimo da função pública e os réus estão em liberdade. No entanto, vários cidadãos acreditam que o Tribunal Provincial de Inhambane poderia ter ido mais longe. Segundo Inácio Zunguze, residente em Massinga, a população local ficou indignada com a decisão do juiz na semana passada.
A população mesmo esperava ver que ele, com seus elementos, já estão na cadeia. A pena não deveria ser convertida em multa, ele deveria mesmo ficar na cadeia. Pelo menos o nosso dinheiro vai ser recuperado, mesmo não que seja muito dinheiro, mas alguma coisa vai mudar.
Para Ruben Jaime, outro residente de Massinga, recuperar o dinheiro desviado é o mais importante.
É, para mim, a pessoa ficar na cadeia não é solução. A pessoa vai para ficar fora, mas pagar o dinheiro. A pessoa ficar na cadeia, a pessoa fica na cadeia, depois não para, roubou.
O tribunal justificou a substituição da pena de prisão por multa, porque a condenação não ser superior a 2 anos, de acordo com o artigo 112 do antigo Código Penal, que ainda vigorava durante o julgamento. A DW África, o pesquisador do Centro de Integridade Pública, Baltazar Fael, diz que a legislação deveria ser mais rígida. Casos de corrupção devem ser tratados de outra forma.
Não pode ser aplicada a suspensão da pena. A lei devia ser alterada para não permitir que nesse tipo de crimes fossem substituídas as penas por multas.
Esta seria uma das melhores formas de dissuadir possíveis criminosos. Para já, a defesa não está a pensar em recorrer da sentença. Henrique Massunda, advogado dos réus condenados, disse que por enquanto não vai remeter qualquer recurso, embora deixe uma ressalva.
Só se eventualmente eles entenderem que deve ser feito recurso, né? Deve ser interposto recurso, aí eu vou ter que fazer conforme a vontade deles.
De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
DW, do centro da Europa, para si.
Os Camarões estão mergulhados numa guerra civil há 4 anos, onde os separatistas lutam pelo seu próprio Estado. O governo e os rebeldes recusam-se a incitar um diálogo sério que ponha fim à violência armada. O conflito iniciou em 2016, quando o governo liderado por Paul Biya, que está no poder há quase 40 anos, reagiu com violência aos protestos pacíficos organizados por advogados na cidade de Bamenda para protestar contra a negligência a que tem sido votada a minoria de língua inglesa no oeste deste país da África Central. Na altura, a ação do governo causou pelo menos 6 vítimas mortais. Como resultado, formaram-se vários grupos de resistência armada que combatem as tropas governamentais. Neste momento, a situação agrava-se e está fora do controlo. Na cidade de Bamenda, um jovem mototaxista conta que os soldados vão de casa em casa e muitos jovens sem identificação são levados. A situação de segurança em Bamenda é tensa. Não estamos seguros aqui e temos medo dos militares. Eles estão a nos deixar muito chateados. Tanto os militares como os separatistas alegadamente estão a beneficiar-se financeiramente do conflito em Bamenda, extorquindo a população, comenta o mototaxista. Quando os militares lhe pegam, pedem 25 mil francos, mesmo que você não tenha este valor. Vão exigir que lhes pague antes de lhe deixarem ir embora. O presidente da Câmara de Bamenda, Paul Ashobangi, defende que a situação na cidade já melhorou significativamente, em parte graças ao aumento da presença dos militares do governo nas últimas semanas.
Enquanto Polo Achobangi anunciava o controle da situação na cidade, uma granada explodia, tirando a vida de Nsoi Makpisi, de 8 anos de idade. Foi vítima dos combates entre separatistas e soldados pro-governamentais, mesmo à porta da sua casa. Gladys Kuni, tia de Nsoi Makpisi, nem sequer quer acreditar no que acabou de acontecer. E acrescenta: a nossa experiência nestes 4 anos é que não temos até onde nos esconder quando há troca de tiros. Neste dia, parece que a granada estava à espera da criança sair para explodir. Oh, meu Deus, quanto tempo é que isto vai durar? Quanto tempo? O pastor Roland Arey defende o diálogo entre as partes para pôr fim ao sofrimento do povo. Ambos os lados querem contar a sua história para afirmar que estão a ganhar. Mas ninguém quer um verdadeiro diálogo. As crianças estão a morrer e culpam-se uns aos outros. Eles estão a brincar com a vida das pessoas. No campo, a maioria das escolas ainda está fechada há 4 anos. Um encerramento forçado por separatistas que querem exercer pressão sobre o governo. Em outubro de 2020, 7 estudantes foram mortos num ataque a uma escola na cidade de Kumba. E o padre Arey observa que como é que uma comunidade como esta pode construir um futuro com crianças que não frequentam a escola?
DW Notícias.
Pelo menos dezenas de civis morreram num ataque contra um cortejo nupcial em Bouti, no Mali, levado a cabo por um avião que não foi identificado, disseram ontem à agência, fontes locais à agência France Press. As autoridades locais que confirmaram o ataque garantiram ainda que várias pessoas ficaram feridas e encontram-se em tratamento hospitalar. Na República Democrática do Congo, pelo menos 21 civis foram também mortos no massacre atribuído a combatentes do grupo armado Forças Democráticas Aliadas na região de Ruwenzori, no leste do país, anunciaram ontem as Nações Unidas e fontes locais citadas pela agência France Press. 10 candidatos das eleições presidenciais da República Centro-Africana exigiram ontem a anulação do escrutínio, considerando que a metade dos eleitores não participou no processo marcado por irregularidades. Na segunda-feira, a Autoridade Nacional Eleitoral declarou o presidente cessante Faustin Achange Touadéra vencedor das eleições com 53,92% dos votos. As Nações Unidas anunciaram a abertura no Sudão de um segundo campo para refugiados da Etiópia, quando mais de 56 mil etíopes já atravessaram a fronteira sudanesa desde novembro, fugindo do conflito na região de Tigray. De acordo com a Acnur, só desde o início deste ano, cerca de 800 pessoas chegaram ao Sudão, saindo da região separatista de Tigray. E fechamos este espaço de notícias com notas desportivas para lhe dar contas de que o 1 de agosto de Angola perdeu ontem por 1-0 diante do KZ Chiefs da África do Sul em partida da segunda mão da segunda eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões Africanos em futebol. Na Taça Nelson Mandela, o Bravo de Maquis de Angola também perdeu diante do Daring Club Pembe da República Democrática do Congo por 2-1. Esta tarde, o único representante de Moçambique na Taça Nelson Mandela, a União Desportiva de Songo, recebe no Caldeirão do Chiveve, na cidade da Beira, o Nabsa Star da Zâmbia, para o jogo da segunda mão da segunda eliminatória de acesso à fase de grupos. O jogo da primeira mão, realizado a 23 de dezembro de 2020, na Zâmbia, as duas equipas empataram sem abertura de contagem. Foram as notícias.
DW Espaço do Ouvinte.
Estamos de regresso no nosso espaço do ouvinte de hoje, em que perguntamos que apoios poderia o governo provincial da Zambésia dar aos empreiteiros para fazer face aos efeitos da pandemia da Covid-19. Recebemos várias mensagens. Para já podemos ler esta de Nhandon do Sul, que comenta que nenhum apoio o governo provincial da Zambésia poderia dar aos empreiteiros, porque nem mesmo antes da pandemia da Covid-19 eles já se encontravam na falência devido à falta de transparência de uso dos recursos e bens materiais que têm recebido. Foram assim os comentários nesse espaço do ouvinte. A todos que participaram, vai o nosso muito obrigado. Um obrigado a ti, si também, que esteve a acompanhar esta emissão do Jornal da Manhã desta quarta-feira da DW África. A todos, um abraço. Até amanhã.